UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta aqui pelo UFMG Educativa com o programa Noite Ilustrada. Que a força esteja com você. Quem não reconhece essa frase icônica, né? Acho que até quem não é fã do Star Wars já ouviu isso. Então, hoje é dia do aniversário de Star Wars. Se você não entende nada desse universo, eu explico aqui rapidamente. Vou fazer uma breve introdução, porque agora a gente vai explicar melhor com a nossa entrevista. Há exatos 40 anos, chegava aos cinemas norte-americanos a superprodução de George Lucas, Star Wars, Uma Nova Esperança, que contava a história do jovem Luke Skywalker, que sua aventura para impedir os planos malignos de Darth Vader, travando uma espécie de guerra civil no espaço entre o Império Galáctico e a Aliança Rebelde. O filme foi um marco no cinema, principalmente pela inovação no uso de vários efeitos especiais. Foi recordista de maior bilheteria até então, com mais de 700 milhões de dólares arrecadados. A gente vai saber mais sobre a importância desse filme, ou desses filmes, né? Os filmes que se sucederam a partir desse, na cultura mundial. E também sobre a paixão, sobre os cosplayers, sobre o Conselho Jedi Minas. A gente vai conversar com Dani Aila, que é a presidente do fã-clube Conselho Jedi Minas. Dani Aila, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda aqui à programação da UFMG Educativa. Seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês.
Numa data especialíssima para você, imagine, para todos os fãs da saga Star Wars, né?
Certo.
40 anos já, caramba. Incrível. Você se lembra quando você descobriu a série?
Eu ainda não era nascida, né, na ocasião do lançamento do filme. Eu sou da década quase de 80, né?
Uhum.
E então já são 4 décadas aí, curtindo uma paixão bem cinematográfica.
Pois é, eu me lembro que nos anos 80 eu era um excluído cultural, como tantos outros, e eu descobri o Darth Vader no comercial do Nescau.
Ah.
Você chegou a ver esse comercial, não?
Não, não.
Eles usavam o Darth Vader, era a garotada enfrentando o Darth Vader com seu sabre de luz, usando latas de Nescau.
Nossa. Bacana.
Depois a TV veio a exibir os filmes, eu falei, é aquele cara do comercial, olha lá, o cara de roupa preta, que legal. Quem seria?
Ah, bacana. Meu primeiro contato com Star Wars também teve um pouco de relação com o Darth Vader, né, esse vilão tão icônico aí da saga. Na minha rua era muito comum as pessoas brincarem ainda na rua, né, e usavam cabos de vassoura imitando o sabre de luz, que é a espada que Darth Vader e todos os personagens usam a magia. Então, a minha memória não tem boas lembranças, porque eu era mais novinha, menor.
Uhum.
Sempre apanhando de sabre de luz feito de
cabo de vassoura.
Então foi bem traumático e isso foi superado só com o tempo mesmo.
Caramba, olha isso.
É.
A molecada não tem limite mesmo.
Não,
né?
Tem limite.
É inacreditável. Agora, a saga teve ali um primeiro momento, né? Que o George Lucas fez a partir do quarto filme, né? 4, 5, 6, não foi isso?
Sim.
A gente falar aqui para as pessoas que não estão acostumadas a assistir. Isso foi por causa da tecnologia que ele não dispunha? Foi isso que ele disse, né?
Essa é a teoria mesmo que perdura, né?
Uhum.
Na ocasião era bem difícil, muitos recursos. Inclusive, George Lucas, ele é muito astuto e ele mesmo conseguia criar até subempresas, vamos dizer assim, que alimentassem os desejos dele, né? O visionário desejava efeitos que ainda não tinham meios de serem executados, né?
Uhum.
Então ele foi criando esses meios e tecnologias próprias para desenvolver exatamente o que ele realizou.
Inclusive os próprios atores se surpreenderam, porque eles não sabiam que eles estavam gravando, né? Era tudo verde. E aí, de repente, eu me lembro do Mark Hamill dizendo que quando ele estava com a Carrie Fisher assistindo o filme, né? Quando começou, ele falou, meu Deus.
É, impressionante. Fora os acessórios também, é muito interessante você descobrir hoje em dia o tipo de acessório que eles usavam para compor a cena, como máquina de sorvete ou gilete para estourar barba, alguma coisa assim, né? Então, isso tudo foi transformado em acessório super moderno para compor as cenas e ajudar nos efeitos.
Uhum. Agora, é claro que efeitos especiais são uma coisa fascinante. Eu imagino que foi em 77 que estreou,
exato,
né? Exatamente. Em 77 ainda era mais fascinante ainda, porque o George Lucas, como você disse, inventou muita coisa. Agora, você não cria um fenômeno pop dessas proporções baseado unicamente em efeitos especiais?
Exatamente.
Né?
Pela ocasião, tudo era novidade, os efeitos especiais certamente foram bem determinantes para esse sucesso, mas eu não acredito que é só isso, porque o Star Wars, a saga tem muitos elementos, e também uma narrativa que é tipo um cunho mitológico, né? Então é uma riqueza de detalhe na criação dos personagens, na criação do cenário, e o enredo em si. Eu não acho que é um enredo, eu acho que é um enredo bem complexo até, né? Mas eu acho que quando a gente toca no assunto, por exemplo, de luta contra, bem contra o mal, isso é um atrativo muito grande, né?
É.
Eu acho que tudo isso ajuda a fazer o sucesso dessa saga.
É, e tem muitas maneiras de você falar de guerra entre bem e mal, né?
Uhum.
Ali tem muitas coisas apaixonantes no filme, os personagens muito bem construídos, né? O Mestre Yoda, que é um bichinho, quando você olha, você fala, quem é esse cara folgado roubando a comida do Luke?
Não é? É verdade. E quando você aprofunda um pouquinho
isso,
mais os personagens, você fica ainda mais encantado. Porque
exatamente,
eles foram feitos de forma que contemplava, inclusive, a cultura da sociedade, né? Então, às vezes, o traje lembra a cultura de algum país, a maquiagem da amidala lembra alguma coisa oriental, o estilo de lutas com sabres também, né? Então, não é só o enredo, não são só os efeitos especiais. Tem muita coisa intrínseca aí que é cativante.
É verdade. Muita gente fala que é um gênero capa-espada interestelar.
Exato. Eu não ouvi falar disso ainda não, mas é, contempla.
É como se você adaptasse o Zorro para a mitologia interestelar, assim, digamos,
isso,
do cinema, não é?
Uhum.
Agora, vamos falar, para quem não sabe aqui, quantos filmes tem até agora já lançados?
Haviam duas trilogias, né?
Uhum.
E agora estão... a gente chama da Era Disney. Depois que a Disney chegou, começaram a sair filmes anualmente. Então, nós estamos num momento em que quanto mais filme, melhor. A gente mal digeriu o filme de dezembro passado e dezembro agora já vem mais um. Esse ano nós vamos contar com o episódio 8, né?
Que beleza.
E os fãs estão eufóricos já por dezembro e ainda comentando a edição passada.
Pois é, até agora então são 7 filmes, né?
São contando... 7 filmes com 8 e Rogue One também teve uma performance bem interessante agora no ano passado.
Quer dizer, o Rogue One ele está num ponto intermediário entre duas etapas aí,
exato,
não é isso?
Exato. Eles têm filmes previstos até 2020, né? Isso é fantástico pra gente.
Não, levando-se em conta que o Retorno de Jedi foi lançado quando? Você lembra o primeiro, da primeira trilogia?
Ah, eu
foi
lembro.
De 77, foi ali no meio dos anos 80, né? 86, eu acho.
É.
Então, de 86 até 2001, quando saiu o episódio 1, foi muito tempo que os fãs esperaram,
foi,
né?
Foi muito tempo. Inclusive eu, a minha geração, que é o final de 80, nós só conseguimos assistir no cinema a partir de 2005, né? Que foi o episódio 3.
Isso. Que remasterizaram e tal. Ele fez umas mudanças ali que já tinha uma tecnologia. Muita gente não gosta, inclusive, né?
Muita gente não gosta. Mas isso toda... Na verdade, quando o filme é um clássico como esse, né?
Uhum.
Tem a tradição dele já muito respeitada. Qualquer alteração que acontece é muito... muito tensa, muito mal vista, porque é um apego muito grande com a saga. Inclusive, quando a Disney comprou, né, do George Lucas, uhum, da saga, nós ficamos muito apreensivos. Nós achávamos que a Disney ia fazer princesas Disney versão Star Wars e fomos muito surpreendidos.
Não, pois é. Graças a Deus, eles colocaram um nerd de carteirinha, que é o J.J. Abrams,
exatamente,
né? Fã do negócio, para poder, uhum, poder dirigir ali. Ele falou, pô, não. Deve ser um sonho de criança dele, né? Realizar.
Eu imagino que sim, porque uma pessoa, quando ela é fã, ela faz a coisa com uma paixão visível, né? Que é o caso dele, eu acho.
É verdade. Eu imaginava que nem os outros 3 primeiros episódios... Eu lembro de um amigo meu assistindo, falando, cara, que estranho, aqui tá falando episódio 4, o que é isso? Aí eu expliquei pra ele, falei, olha, é porque ele disse que só faria os outros 3 primeiros, quando tivesse uma tecnologia compatível.
Isso.
Mas ninguém, né, ninguém achava que ele fosse fazer até, né? Muita gente achava, eu não acreditava que ele realmente fosse cumprir a promessa.
É, eu acho que talvez por isso que a gente acabou seguindo essa estratégia de vender a Lucasfilm, porque ele espera uma coisa muito maior, que ele prefere acompanhar de outra forma, e eu acho que está sendo bem bacana, assim.
Sim, agora, é muito interessante falar sobre o Conselho Jedi Minas, porque é uma extensão realmente incrível desse fenômeno pop, né? Porque não é simplesmente uma... ok, é um hobby e tudo, mas vocês participam de eventos que são muito importantes, né?
Pois é.
Para as pessoas.
O formato de Conselho Jedi é uma inspiração realmente no Conselho Jedi que existe dentro de Star Wars, né? E é uma rede de fã-clubes que vem crescendo no Brasil inteiro. Começou no Rio, em São Paulo, depois veio para Minas, né? Em 1999. E desde então, vários estados vêm se organizando dessa forma. Os Conselhos Jedi, eles, o nosso aqui em Minas está fazendo 18 anos, dessa vez, de fundação, né? E o objetivo é justamente, unicamente, contemplar Star Wars como amigos e fazer novos amigos. Então, quando nós nos propusemos a isso, os fóruns via internet é o que nos alimenta diariamente, né? Mas acabou surgindo uma nova paixão, que é fazer eventos com trajes dos personagens. O fã de Star Wars tem uma peculiaridade, não só de Star Wars, né? De outras vertentes também, mas nós gostamos de fazer trajes bem parecidos com os personagens. E o fato dessas réplicas serem fascinantes acaba chamando a atenção de outros movimentos culturais na cidade. Então nós aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte especificamente, onde estamos mais concentrados, a gente gosta de fazer parte da programação da cidade. Então nós participamos de várias questões, do carnaval, de feiras em praça pública, fazemos flash mob, tudo para entreter a cidade mesmo, né? A população.
Muitas vezes também tem campanhas colaborativas para arrecadação de doação de sangue, né?
É, muito frequente. Oh. Nós temos campanhas diretamente junto com Hemominas para doação de sangue. Essa campanha ela dura o ano inteiro, mas existem datas específicas, como no dia 14 de junho agora, por exemplo, que a gente fica... os fãs aparecem fantasiados na porta do Hemominas, convidando as pessoas durante a semana inteira para fazerem uma doação especial naquele momento, né?
O famoso cosplay, aliás, muito difundido hoje em dia, que é uma junção de costume player, não é isso?
Exatamente, que às vezes não basta só vestir o traje. O importante nesse caso é fazer, viver o personagem em si, seja no tom da voz, seja no movimento corporal, seja no comportamento dele, praticamente copiar o modo de comportamento desse personagem.
É muito bacana isso, eu adoro
bacana.
Isso.
No Brasil ele tem um destaque muito grande em concurso de cosplay, se eu não me engano, somos campeões, somos tetracampeões mundiais, de não de Star Wars, mas de animes, né, que são a vertente japonesa, e então é uma cultura para nós bem explorada.
Pois é, e foi para o universo, chamado universo geek, né, ou que era nerd antigamente. Foi importantíssimo o advento do Star Wars, né?
Isso, eu compreendo, eu entendo que o termo nerd, na verdade, ele antigamente contemplava exatamente aquele que era muito estudioso e tinha um conhecimento cultural muito grande, até que surgiu esse termo geek, eu entendo dessa forma, que ampliou um pouco esse padrão. Então, a pessoa que é apaixonada por uma coisa mais cinemas e revistas em quadrinhos, né? E outros aspectos são também inseridos nesse chamado mundo geek.
E eliminou um pouco do preconceito também, né? Que tinha muito atrelado a palavra nerd.
Quem era nerd era o excluído, era gordinho, não tinha amigos, não convivia socialmente. E o Conselho Jedi entra nesse aspecto. Nós percebemos que o nosso grupo de fãs era muito nerd, então poucos saíam de casa. Quando saíam era para campeonato de videogame na casa de algum colega, né? E esses nossos encontros presenciais, esses eventos pela cidade é que fez, inclusive, aumentar o nosso contato, o nosso convívio pessoal, não só o virtual, através de redes sociais e toda a tecnologia de smartphones que nós vivenciamos aí. Então, socializar, fazer amigos, compartilhar a mesma paixão pessoalmente e virtualmente é o que tem acontecido aqui em BH, através do Conselho Jedi Minas.
Olha, para mim, essa expressão toda gerada pelo Star Wars, leva realmente a cabo o sentido filosófico da frase que a força esteja com você. É algo muito bonito, é verdade. Porque a força está com as pessoas mesmo. E a partir do momento que você coloca para fora uma paixão grande que você tem por algo, como é o caso do Star Wars, se vestindo como um personagem do filme, e é uma atitude de coragem também, isso encanta as pessoas. Isso até intimida muitas delas. Você vê muita gente que aparentemente diz assim, ah, mas isso é uma bobagem. Quando vê alguém vestido de Darth Vader, meu amigo, para tirar foto.
Qualquer pessoa, às vezes a pessoa não sabe nem pronunciar corretamente o nome do personagem.
Isso.
Fala Darth Vader, né? Fala, tenta, experimenta várias palavras para identificar, mas ele sabe que ali tem um personagem icônico e tal. Eu tenho um comentário bastante engraçado para contar para você sobre isso, porque sobre essa libertação, essa coragem de vestir mesmo traje.
Uhum.
Nós, há 2 anos, nós nos inscrevemos como Conselho Jedi Minas no Carnaval de BH para ser um dos bloquinhos caricatos da cidade. Então nós nos inscrevemos em 50 ou 60 pessoas, porque o nosso grupo estava afim de passar o feriado na rua, mas ninguém gostava, ninguém tinha hábito de ouvir músicas de carnaval, que normalmente é axé, normalmente é pagode, de samba, essas coisas.
Uhum.
Então nós mesmos que tocamos instrumentos, fomos pra lá e fizemos várias versões de John Williams tocando pagode. Foi uma manifestação muito bacana.
Que genial.
Mas o que eu ia dizer a respeito disso é que, quando eu anunciei na internet, pessoal, vai ter um evento de Star Wars, que vai ter um bloco só com músicas de Star Wars e música do mundo geek. Então vai ter Mario Bros, vai ter música de seriado, Game of Thrones, etc. Então as pessoas falaram, eu falei, vamos todos com fantasias. O pessoal, eu não tenho fantasia. Eu falei, gente, mas não tem problema. Vocês podem vestir qualquer fantasia de Star Wars, pode fazer cospobre. Quando nós falamos sobre cospobre, que é uma palavra que remete ao cosplay.
Sim, uma brincadeira.
O cospobre é uma invenção para ficar bem parecido com materiais alternativos, né?
Então, sim.
Você confecciona seu traje com material alternativo. As pessoas, de uma semana para outra, postavam comentários engraçados. Pode cospobre? Nossa, então eu vou. Já que pode cospobre, eu vou. Porque
olha,
as pessoas gostariam muito de participar conosco, mas muitos tinham vergonha de ir com um traje que não fosse tão fiel quanto aos membros do fã-clube, né?
Olha só.
E isso virou um fenômeno no primeiro ano. A gente esperava 30 pessoas, foram 500. E esse ano nós esperávamos 800, foram 1.500. Então, muitas pessoas com fantasias alternativas sensacionais.
Que ótimo, é muito bonito isso, é realmente muito bacana.
Uhum.
E vamos, né, evidentemente dizer para as pessoas aqui, para encerrar a entrevista, que quem não tem contato com esse universo, poxa, não percam a chance.
É uma gama muito grande de conteúdo cultural. Recentemente nós participamos de um momento histórico, que foi a presença durante a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Eles fizeram uma suíte completa de Star Wars, que quem é o músico, o compositor é John Williams, conceituado, né, que faz as trilhas do filme. Essa orquestra fez uma apresentação fantástica e nós estivemos lá com os personagens, então foi uma comoção. Tinha 5 mil pessoas assistindo esse evento, que foi numa praça. Então, assim, quem gosta de música vai ser contemplado com Star Wars, quem gosta de efeito especial vai ser contemplado por Star Wars, quem gosta de política vai ser contemplado por Star Wars, porque a saga trata de república, de senado, né, de golpes de estado, de tudo isso. É uma gama muito grande e que certamente vai conquistar. Cada pessoa vai conseguir se identificar com algum momento do filme.
É isso aí. Daniela, obrigado demais pela entrevista, pelo bate-papo. Se alguém quiser ter contato com o Conselho Jedi de Minas, como é que faz? Tem Facebook, tem site?
Foi um prazer estar com vocês. Aproveito para deixar um convite para uma convenção que a gente faz a cada 2 anos em BH. Está prevista para o dia 5 e 6 de agosto. Se chama JediCon, que é uma convenção para membros Jedi. E essas informações vão estar no nosso site, que é conselhojediminas.com.br, ou nas redes sociais, todas com o nome de Conselho Jedi Minas. Facebook, Instagram, tá?
Ok.
Deixo o convite para todo mundo, agradeço mais uma vez e que a força esteja com vocês.
Que a força esteja com vocês também.
Tchau.
Outro, tchau, tchau. Muito bem, essa foi Dani Aila, que é presidente do fã-clube Conselho Jedi Minas, falando aqui conosco sobre os 40 anos da saga Star Wars, já que nesse dia, em 77, o primeiro filme da série chegava aos cinemas norte-americanos. Chamava-se Uma Nova Esperança, era o episódio 4. Muita gente não entendeu, como assim? Episódio 4, caramba, esse não é o primeiro? O primeiro, na verdade, foi quarto, porque os 3 primeiros foram projetados pelo George Lucas com um tipo de tecnologia que não se dispunha na época, né? Ele falou, quando tiver, aí eu faço, vou começar pelo episódio 4. Isso só aumentou a mística em torno do processo. Olha que bacana. Todo mundo ficava intrigadíssimo quando via ali, né? O episódio 4, queria saber o porquê. E aí já começa. Esse filme foi indicado em 10 categorias do Oscar de 78 e venceu 6 delas, incluindo a melhor trilha sonora, que é uma das mais famosas e memoráveis da história do cinema, feita por John Williams. Toda mão as pessoas usam, né, em programas de humor, na TV. Por exemplo, a Marcha Imperial. A gente ouvia aquilo, já sabia que o Darth Vader ia aparecer na tela. Essa franquia, criada por George Lucas, é sucesso até hoje. Os últimos filmes, O Despertar da Força e o spin-off Rogue One, arrecadaram juntos mais de 3 bilhões de dólares. No fim deste ano, a saga ganha mais um episódio. Os Últimos Jedi tem estreia prevista para o dia 15 de dezembro. Se você quiser conhecer mais sobre essa saga e também sobre o Conselho Jedi, é só acessar conselhojediminas.com.br. Jedi aqui no caso, para quem não sabe, para deixar bem explicadinho, escreve-se Jedi, ou J-E-D-I. Lê-se Jedi, mas escreve Jedi. Ok? Para a gente encerrar essa entrevista, é claro, eu não vou perder a chance. Vamos ouvir a Marcha Imperial.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.